Isso. Então vamos voltar a falar do vício, da impureza do vício, que nós começamos a conversar ontem. E como eu disse, tinha muito mais coisas para ser falado. Uma das coisas importantes que nós vimos ontem é que o próprio Espírito da Verdade trata como impureza não o egoísmo em si, mas o vício do egoísmo. Ontem nós começamos a falar disso. Falou que todos têm o direito de querer, o direito de defender os seus interesses. Só não tem o direito de colocar essas coisas como dependência da sua felicidade. Vamos começar a partir daqui. Por que o espírito não tem o direito de colocá-la à defesa dos seus interesses como condicionador da sua felicidade? Se tem alguma coisa que, vamos dizer assim, é ponto comum em todo e qualquer trabalho espiritual, seja uma religião, seja uma seita, é a questão do amar o outro. É a questão do servir ao próximo. Todos os ensinamentos da espiritualidade colocaram o serviço ao próximo, o amor ao próximo, como condição sem a qual não se consegue a elevação espiritual. Agora, será que discutir com os outros para provar que você está certo é um ato amoroso? É uma demonstração de amor? Será que exigir que o outro faça as coisas do jeito que você quer, compreenda o mundo do jeito que você compreende, é um serviço ao próximo? Eu acho que não. É por isso que o vício do egoísmo não pode ser considerado uma atitude de alguém que se diz buscador de Deus, que quer aproveitar a oportunidade da encarnação para aproximar-se do Pai. Por causa do vício, ou seja, por causa da necessidade de ter todas as suas vontades atendidas, o ser dessa de amar o próximo. Este é o grande problema do vício do egoísmo. Aquele que se vicia na questão de exigir do outro que ele seja aquilo que ele considera, digamos assim, certo, acaba com o amor ao próximo, acaba com o serviço. Não é o fato de você ter um conjunto de interesses individuais. Não é o fato nem de você querer preservar este conjunto. Como eu disse ontem, você tem todo o direito de querer, de acreditar no que você acredita. Você tem todo o direito de sonhar em que as coisas aconteçam do jeito que você quer. Você só não tem o direito de condicionar a sua felicidade a isso. Acho que aqui não tem nenhuma criança. Vocês já viveram muito, já viram muitas coisas e sabem que a vida é formada por vicissitudes, ou seja, por alternância de situações. Sabem que uma hora o seu interesse é preservado, sabe que em outra hora o interesse de outro é preservado. É assim que, vamos dizer, a banda toca. É assim que o mundo existe. Então, se você sabe disso, viva o que tem para viver. Viva o momento em que seu direito é preservado, em paz, tranquilo, agradando o momento em que não será preservado. E aí, neste momento, o que eu disse ontem, aceite que agora é o momento do outro ganhar. Agora é o momento do outro fazer o que ele quer. Eu falei há pouco tempo atrás, a respeito da questão do respeito ao próximo. O respeito é um símbolo do amor, porque respeitar o próximo é respeitar o conjunto de interesses dele. E tudo isso acaba quando você se vicia em que as coisas têm que sair do jeito que você quer. Quando você se vicia que os outros só podem agir do jeito que você acha certo agir. Ou quando você acha que só você sabe a verdade das coisas. Mas tem além desse desserviço, além desse não amor, não aproveitamento, o vício do egoísmo traz consequências para você. E só para você. Eu lembro quando a FIA... Se não está gravando aí, está gravando lá. Eu lembro quando a FIA falou que ela mandou o fio arrumar a cama antes de sair. Ele não arrumou, ou melhor, arrumou do jeito dela, e ela ficou sofrendo com isso. E eu disse para ela, olha, veja bem, quem está sofrendo é você aqui. Porque ele está lá fora, tranquilo da vida dele. Esse é o grande problema. A ação egoíta só causa a ação vivenciada de uma forma viciada, a ação do egoísmo vivenciada de uma forma viciada, causa problemas a você. Por exemplo, a ação viciada do egoísmo causa perturbação mental. É. Aqueles que o Kisnasama deixam eles mentalmente perturbados são os que são viciados, ou seja, dependem de que as suas paixões, posses e desejos sejam contemplados. Veja bem, quando você tem uma égua está fixo, depende, quer que ela aconteça, como é que você vive? Preocupado, ansioso, nervoso, com uma tensão imensa e não consegue relaxar. Tudo isso é fruto do seu vício. Não é, tem nada a ver com a situação. Por quê? Porque a situação vai acontecer como acontecer. A vida vive a vida. Mas você não consegue viver a vida. Por quê? Porque está com a mente perturbada para poder manter a possibilidade de ter aquilo no qual você é viciado. Esse é um dos malefícios que o vício na defesa dos seus interesses, ou seja, do egoísmo, traz. É como o viciado na bebida. Ele está sempre preocupado se tem bebida por perto para ele. A mente dele não relaxa, não descansa. Por quê? Porque ele precisa estar atento o tempo inteiro para garantir que tenha disponível para si o objeto do seu vício. E quando as coisas custam a acontecer do jeito que você quer, seus interesses custam a ser respeitados, entre aspas, pelos outros, acatados seria a palavra melhor, pelos outros, você tem síndrome de abstinência. Sabe, você anda extremamente nervoso. Por quê? Porque nada acontece do jeito que você quer. Olha, meu Deus, como? Que mal eu fiz a Deus? O que eu acho que eu joguei pedra na cruz? Tudo dá errado. Não é assim que vocês vivem? Isso é síndrome de abstinência. Você está tendo abstinência daquilo no que você é viciado, que a sua vontade seja satisfeita. Repara, é só dar uma coisa certa, essa pessoa já começa a ficar alegre, a ir, a brincar. Só umazinha. É igual o viciado quando consegue beber um copo. Ele já sai todo feliz. Ah, que bom, consegui de tomar um gole. É a mesma coisa vocês. Sabe, só vocês sofrem com isso. O mundo, a vida, não está nem aí para vocês. Ela não vai. Nós já cansamos de dizer, a vida não liga para o que você quer, não vai, ela não vai ficar atenta aos seus sonhos para sair correndo e realizar. Ela vai viver do jeito que ela tem que viver. Isso é algo que eu acho que vocês já conseguiram observar. Que por mais que lutem contra a vida para impor a ela determinados acontecimentos, essa luta quase sempre é vã. Então, abrir mão deste vício, abrir mão dessa exigência, abrir mão dessa defesa, é, digamos assim, até uma questão de inteligência, uma questão de defesa de você mesmo. Mas mais do que isso, é uma questão de ditar se vocês vão ter que continuar encanando ou não. É aqui que decide o jogo. O jogo da elevação espiritual não se decide ouvindo o Joaquim, não se decide fazendo trabalho espiritual, não se decide fazendo caridade material, não se decide indo à missa. O jogo da elevação espiritual se decide no serviço ao próximo, no amor ao próximo. E a essência desse amor ao próximo consiste justamente na aceitação de que o outro tem o direito de ganhar também. Eu não estou falando que você tem que perder, eu não estou falando que você tem que nunca ganhar. Não é isso. Eu estou falando que você, por ser até inteligente, por você saber o quanto dói dentro de você um sofrimento, por saber que é um espírito que está encarnado, precisa saber que você não vem aqui para corrigir o mundo, que você não vem aqui para ensiná-lo certo a ninguém, mas que venha essa nem para passear, se divertir, ter fio, nada disso. A única razão da existência da vida material é o trabalho da elevação espiritual. E este trabalho nada mais é do que de viciar-se do egoísmo. Ou seja, aprender a esperar a sua vez, a esperar a sua hora, em paz, harmonia e tranquilidade. Porque ela vai chegar, como eu disse ontem, e acho que já disse hoje, não há bem que sempre dure, nem mal que nunca acabe. Então espere, vá com calma. A vida vai mudar, quantas vezes ela não mudou, quantas vezes você já não achou que não tinha a menor condição de sair do fundo do poço e de repente na última hora aparece uma solução que pode não ser a ideal, pode não ser a perfeita, pode não ser a melhor, mas que começa a lhe dar um alento. Então fique tranquilo, mantenha sua paz, mesmo quando você tiver que aceitar que não ganhou. Exatamente a aceitação ao não ganhar é o desviciar-se da defesa dos seus interesses. É o servir ao próximo, é o amar ao próximo como a si mesmo. E deste ponto, e neste ponto, nenhum dos mestres falou diferente. Todos sempre enfatizaram que saber viver, tanto faz na fartura como na carência, saber viver mantendo-se unido a Deus, ou seja, em paz, é o segredo para quem quer aproveitar a encarnação. Na semana que vem nós temos mais coisa para falar, Mas por enquanto, se vocês quiserem fazer a pergunta, por favor, fico à vontade. É tão simples assim, né? Pois é, é simples assim mesmo.
Eu tenho uma pergunta aqui que o nosso colega Anton enviou. Só um minutinho, por favor. Só, Anton, eu não estou conseguindo acessar no momento, mas vai ficar aqui qualquer coisa, a gente manda semana que vem. Eu havia acessado no início, agora não estou conseguindo acessar. Então, vamos para a próxima. Órios. Gostaria, Kim, que você diferenciasse hábito de vício e vício de necessidade. E, se possível, falar sobre precisão de algo, merecimento de algo e vontade, se for possível.
Vamos ao empate. Hábito de vício. Quarta-feira que vem. Aí nós vai começar a falar como se forma o vício. O que mais que ele pergunta, Fia?
Vício de necessidade.
Vício de necessidade. Toda necessidade é um vício. É. Tudo que você necessita é o objeto pelo qual você está viciado.
Respirar também?
Respirar também, a Fia está perguntando. Sim, também é um vício. Você é viciado e fica vivo. Porque só quem é viciado e fica vivo precisa expirar. Quem não é viciado e fica vivo, expira sem precisar respirar.
Mas nós temos que ser viciados e ficar vivos para poder cumprir o
karma. A Fia disse que tem que ficar vivo, tem que ser viciado e ficar vivo para poder cumprir o karma. É o que eu disse. A mente sempre inventa desculpas para o vício.
Então é mentira que temos karma?
Não. É mentira que temos karma? Não. Agora, o seu karma que você precisa vivenciar não diminui lá em um segundo por causa de ação sua. Na hora que a morte chegar, ela cega. Então não é o seu vício que lhe faz respirar. O karma vai ser vivido na integralidade. E quando ele não for mais vivido, não havia mais karma para ser vivido.
Então não tenho vício em respirar, tenho que respirar.
A Fia está perguntando, então eu não tenho vício em respirar. Tenho o quê? Tenho o quê? Um vício. Você respira. Agora, na hora que você exige respirar, que você acha que precisa, que você tem, eu estou sem ar, eu preciso de ar, você está usando vício. É o que eu disse, a diferença não é o que você faz, mas como se relaciona com o que faz. A relação aonde você tinha uma exigência, tem o que, seja o que for, é fruto de um vício. O vício se determina no ter que, não é no fazer. Então, vício e necessidade, toda coisa pela que você acredita que necessita, é um vício. Qual é a próxima?
É a continuação, né? Falar sobre precisão de algo, merecimento de algo e vontade.
prestigião de algo é exatamente a questão da necessidade. Se você prestigia, é porque você depende daquilo. Se você depende, é um vício. Ah, qual é o outro, fia? Merecimento. Merecimento. Merecimento você tem e recebe tudo o que merece. O problema é que por causa das suas necessidades, ou seja, dos seus vícios, você acha que merece outra coisa. Então o vício não tem nada a ver com merecimento. O merecimento é Deus que dá e ele não vai deixar de dar nunca. Agora, quando você diz que merecia alguma coisa, você está simplesmente criando algo politicamente correto para poder usar o objeto que você é viciado. Ah, eu merecia passar naquela prova porque eu estudei muito. Isso é algo politicamente correto para aquele que é viciado e querer passar. Se passar, passou. Se não passar, não passou. Aceite. Mesmo que você tenha virado 50 noites estudando, não foi dessa vez, vai outra vez. Isso é uma chão de viciado. Tem mais algum, né? Então, vamos para outra. Ficou claro, moço? A questão do hábito nós vai conversar semana que vem.
Marco Marques. Sabe, Joaquim, para variar, ontem você me ajudou a me colocar em um rumo. Aí eu me pergunto, sou viciado em Joaquim ou simplesmente não consigo me considerar capaz de me sustentar emocionalmente durante períodos de crise? Ou ambas as coisas?
Não sei se você é viciado em eu. Você veio esperando, você estava buscando uma resposta, uma ajuda, algo. Chitava, você é viciado. Porque tornou-se dependente. Agora, se por um acaso, ontem você entrou, que também fazia tempo que você não vinha. Por um acaso, ontem o que eu falei lhe ajudou, não há vício. O vício é dependência. O vício é necessidade. O vício é achar que tem que. Ah, eu estou mal hoje, eu tenho que ouvir Joaquim para melhorar. Usou Joaquim como vício. Agora, eu estou mal por um acaso, se ouvi algo do Joaquim que me melhorou, não há vício. Aliás, hoje eu também falei, acabei de falar alguma coisa diretamente para você e você sabe disso.
Continuando, Marco. Sabe, tento me olhar com olhos serenos e tento... Desculpe, sabe, tento me olhar com olhos serenos e tento não me criticar o tempo todo. E você e os amigos do grupo me ajudaram a perceber a diferença da sustentabilidade emocional, mesmo não conseguindo isso o tempo todo. E até que esta, para o Marco, o grande barato... E aí é que está, para o Marco, o grande barato do eu. Não importa o que esteja rolando na vida, existe a chance de nós, seres humanos, sermos felizes. Obrigado por tudo, meu amigo Joaquim.
E esse é o grande barato da Xanga. Porque o que nós estamos fazendo aqui nada mais é do que uma Xanga. E esse é o grande barato da reunião dos afins. Memo sem saber. Memo sem ter a intenção. Ou seja, memo sem uma chão viciada, o encontro acaba ajudando. Às vezes, isso já aconteceu com você, eu sei disso, às vezes até numa conversa, sem pretensão alguma, algo é dito que lhe ajuda. Na hora que vocês compreenderem isso, e eu tentei passar isso no São Paulo da última vez que nós foi, Na hora que vocês compreenderem isso, vocês vão lá, esquecendo o tem que fazer, o tem que ser, o tem que acontecer, o deve ser desse jeito, deve ser daquele. Vão lá simplesmente para comungar com os outros. E quem sabe, ajudar e ser ajudado pelos outros. Na hora que vocês entenderem que o que nós pega é simplesmente a confraternização entre todos, como trabalho ou ritual de ajuda, aí vocês vão entender o que eu quero dizer. Ficou claro? Mas nós vamos falar disso na festa da Nossa Senhora. Né, doutor?
Olhos. Sendo informado que sou um espírito na carne e que estou transitoriamente aqui, porque os vícios seduzem a minha mente como se fosse um presente a ser desfrutado como compensação.
Para que você possa fazer sua prova. Para que você possa justificá-lo estar aqui. Se você é um espírito e está na carne, está aqui para realizar provas. E a sua prova é justamente ser seduzido ou tentado pelo diabo da mente, do ego, para ver se você diz, não, olha, é muito bom o que você está me oferecendo, ego. Mas eu prefiro manter a minha paz. Eu prefiro esperar a minha vez. Eu não vou gritar, eu não vou bigar, eu não vou me aborrecer, não. Eu vou ficar quietinho aqui na minha, porque Deus é pai de todos e vai se lembrar de mim. Descobriu agora por que você é seduzido pela mente? Gostei da palavra. A palavra é essa mesmo. A mente lhe seduz. Lhe adocicando a boca com a esperança de ser feliz. E é justamente porque você se vicia nessa felicidade que a mente promete que você perde a sua felicidade.
Olhos. Tive um choque consciencial onde, se estou preso a um corpo e devido à expressão do amor de Deus para comigo, por que me faltou amar? Vindo aqui e ouvindo as coisas que falou, me deu enorme vergonha. Os vícios são parâmetros para eu voltar a amar?
Os vícios são parâmetros para você voltar a amar. Mas não adianta você querer atacar todos os vícios de uma vez. Você não vai conseguir nada. Você nem trata algumas coisas como vício. Por exemplo, a pergunta da necessidade. Vocês acham necessários? A FIA perguntou, mas eu tenho eu tenho necessidade de respirar? Eu disse, não, só quem é viciado em permanecer vivo é que tem necessidade. Quem não tem esse anseio de permanecer vivo, respira, sem a necessidade de respirar. Aliás, igualzinho aquele que tem a necessidade. Que eu não sei se vocês já compreenderam, mas o seu vício não faz mudar em nada a sua vida. Agora, moço, não te vergonhe. O grande problema, moço, e se o moço do fio estiver me ouvindo agora ou depois, vai entender o que eu quero dizer. O grande problema, moço, é que eu não sei quanto ano você tem, mas você levou uma vida inteira ouvindo que tem que amar o outro. Mas ninguém nunca lhe ensinou o que é amar. Ninguém nunca lhe ensinou o que é verdadeiramente amar o outro. E como eu disse lá atrás, há algum tempo, A nossa, todos os trabalhos espirituais, eles existem para auxiliar o espírito a cumprir os dois mandamentos da lei que o Cristo estabeleceu: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E a nossa parte no trabalho foi exatamente explicar o que é esse amar. Amar é isso. Amar é ceder a vez ao outro. Amar é ceder a razão ao outro. Amar é deixar o outro assar que sabe, sem que você tenha que lhe ensinar. Esse é o amor que você pratica por amor a você, não para ganhar, porque senão essa mesma doação pode se tornar um vício. E aí, quando você sabe que se viciou, quando começa a se cobrar que tem que amar, muitas vezes o amor pode ser não fazer nada disso. Então não se cobre nunca de nada, viu?
Ainda Horus, percebi que enquanto eu fizer a minha vontade, estarei preparado, percebi que enquanto eu fizer a minha vontade, não estarei preparado para fazer o que Deus quer que eu faça. Não, e é Deus isso. Me deu o merecimento de ser seu instrumento, que assim seja feito, que se escreva e que se cumpra.
Não é isso, leia o início, filha.
Percebi que enquanto eu fizer a minha vontade, não estarei preparado.
Não é isso. Não é enquanto você fizer a sua vontade. É enquanto você assar que tem que fazer. Você falou, Deus me fez instrumento da vontade dele. Você assa que tem capacidade de ir contra a vontade de Deus? Ou seja, Deus mandou você fazer aquilo, só que por vontade própria, você disse, não, eu prefiro fazer aquilo outro. Você acha que você, por sua vontade, tem a capacidade de anular o que Deus quer que seja feito? Então, tudo que você faz, mesmo quando acredita que quer fazer, foi o que Deus lhe mandou fazer. Então este não é o problema. O problema é quando você acha que é obrigado a fazer o que quer. Quando você acha que é obrigado a que o mundo esteja de acordo com o seu certo. Quando você acha que todas as outras pessoas são uns idiotas que não sabem fazer nada e só você sabe como aquilo tem que ser feito.
João Fique, ao tentarmos combater o vício, não teremos crise de abstinência?
Com certeza. Você não, amento. Amento zera lá, quises. Olha, tá vendo só? Você tá tentando fazer o que o Joaquim falou, mas dá tudo errado do mesmo jeito. É a Itólia. A filha, quando eu falei da Itólia do fio dela, ela disse outra vez essa Itólia. É que essas estolinhas marcam. É o caso, se você não se lembra, do meu sodó lá da Belândia, que veio cobrar de mim que ela estava fazendo o que eu disse e o marido continuava não apalando a gama. Então o que eu tinha dito estava errado. São essas cobanchas da mento. Ela vai cobrar, ela vai exigir, ela vai jogar na sua cara que você está vendo só, você está seguindo esse tal de Joaquim e não dá nada certo mesmo. Porque o vício está bem enraizado em você. Você não é simplesmente aquele que experimentou uma vez. Você consome essa droga há dezenas de anos. Então sim, ela vai jogar na sua cara, ela vai lhe causar a síndrome de abstinência. Agora, você deve dizer a célebre, como se fala, a célebre oração dos alcoólatras: só pulose eu não vou cair nessa. Só pulose eu não vou cair nessa. Eu vou continuar agradando que as coisas aconteçam. Boa pergunta e importante para nós no, que quer fazer esse trabalho. Saber que sim, a mente vai criar a síndrome de abstinência, a mente vai jogar na sua cara que nada dá certo. Quantas pessoas já não passaram por aqui e saíram porque disseram: azul aqui é muito faquinho, eu vou lá e não consigo nada, não resolvo nenhum dos meus problemas, não consigo que nada aconteça do jeito que eu quero. Isso é a mente se defendendo para não lhe deixar. É a reação química do tóxico da bebida que lhe impulsiona para beber, lhe impulsiona para usar o tóxico. É a mesma coisa. Não pense, eu já disse isso, não confie em ninguém, principalmente em Deus, eu ou você. Sua mente não vai aceitar calada que você se liberte e deixe vício, viu? Afias a vez, só um momento. Ah, tem mais. Não confie nos outros seres humanos. Eles também são viciados. Eles são traficantes. Eles vão cobrar que você se mantenha preso ao vício. Que senão eles vão ter que também que se desviciar.
Carlos Roberto. Joaquim, favor, fale-me desse amor. Como é esse amor?
Esse amor é isso. Esse amor é quando você diz ao seu irmão: parabéns, eu perdi, você venceu. Esse amor é quando você diz para o seu irmão, não estou dizendo em palavras, estou falando por dentro. Quando por dentro você diz ao seu irmão, é assim que você quer que estejam as coisas, que ela fique. Esse amor é quando você, por dentro, diz: é, dessa vez não deu. Quem sabe da próxima vez eu consigo. É quando você, ao perder o emprego que você precisa, necessita tanto, você dizer: é, o outro é que ficou com a vaga. Vamos ver, né? Vamos ver, esperar a minha hora, esperar que Deus faça a minha hora. Isso é amor. Você está amando o outro. Vocês querem sentir esse amor. E vocês não têm nada de sentimental. Tudo para vocês é racional. Então esse amor tem que ser racional. E a razão desse amor é essa. É quando você racionalmente acata a realidade sem exigir que ela esteja de acordo com o que você queria.
João Figue, o vício se confunde com a intencionalidade?
Você hoje está acertando nas perguntas, hein? A intencionalidade é a bebida que você é viciado. É a droga, é a maconha, a cocaína que você usa. O vício é a necessidade, é a exigência. O produto pelo qual você está viciado é aquilo que a sua intencionalidade fala. É por isso que o Kirchner diz que é preciso viver sem intencionalidades. Porque quando você não tem intenções, você não passa a depender do momento presente para ser feliz.
Lindenberg, o vício é orgânico?
Não, o vício é mental. Incugível vício de bebida, incugível vício de tóxico. É mental, é criado pela razão. A razão que cria a dependência, a razão que justifica a necessidade do acontecimento, do que o acontecimento ocorra, de que o desejo seja satisfeito, de que a paixão e a posse sejam respeitadas. É mental, tudo é mental. O mundo não é um mundo físico, é um mundo mental, racional. Viver não é uma atividade física, viver é uma atividade mental, porque tudo só existe no mundo das ideias.
Lineu, posso ser viciado em ter raiva?
Quantos não são? Gostam de sentir raiva. Sabe, eles arrumam... Esses, no momento, nunca analisam a situação tentando conseguir resolver o problema. Eles querem sempre assar um culpado. Quem tem um momento que trabalha assim, é porque está viciado na raiva. Ele tem que assar alguém em que ele consiga utilizar a raiva. Aí ele está feliz. Aí ele está satisfeito. Se vingou, acujou, gritou, cegou. Aí está satisfeito. Sim, é exatamente. Tudo que você passa a pichijar é um vício.
Horus, Kim, temos dó do viciado porque o amamos ou porque ele, como espírito, é mais corajoso que nós nas suas provas? Temos dó do viciado porque o amamos ou porque ele, como espírito, é mais corajoso que nós nas suas provas?
Não, porque vocês são viciados em assar gente errada. É! Vocês são viciados em assar gente errada. Para quê? Para enaltecer você mesmo. Você é viciado. Olha, tem uma coisa que eu não falei, mas se as pessoas prestarem atenção e conhecem o ensinamento, devem ter reparado. Sabe qual é o fruto do vício? A vontade de ganhá-lo, o medo de perder. A busca pelo prazer e o medo do desprazer. A busca da fama e o medo da infama. A busca do elogio e o medo da crítica. Todas as catuâncolas são subprodutos do seu egoísmo. Justamente por você ser egoísta é que você quer ganhar shape. Depende de ganhar e tem medo de perder. Só porque você é egoísta. Desculpa, só que você é viciado no egoísmo é que você quer buscar a aprovação dos outros, o reconhecimento. E justamente para alcançar esse reconhecimento, que há logo um culpado, que há logo um errado, que há logo alguém que não presta. Sabe, você, é por isso que vocês tratam o vício do álcool como algo errado, porque você não é viciado em álcool. Não sei se você já ouviu, se você lembra, da conversa lá na festa da Nossa Senhora, a última, quando eu perguntei quem autorizou a entrada de bebida aqui. E eu disse, aqueles que gostam de beber. Quem não gosta, não autorizaria, não autorizou. Então, viciado em bebida, não assa. Eado, se é viciado em bebida. Quem assa eado, se é viciado em bebida? Quem não bebo. E é viciado em estar certo. Ele precisa assar alguém errado para poder enaltecer a si mesmo. Então não é por dó que vocês têm de pena, não é dó, não é pena que vocês têm do viciado, não. Vocês querem mais é que todos se viciem, para você mostrar o quanto você é bom. Não por maldade, mas porque você é viciado em ser considerado o certo, em ser famoso, em ser elogiado. A conversa está ficando pejada. E o mais importante que vocês devem ter percebido, nós estamos usando tudo que falou até hoje. Repararam isso? Repararam que eu estou usando os mesmos ensinamentos que nós conversamos? Eu não falei nenhuma novidade. É como ensino Cristo. O verdadeiro sábio tira coisas novas do seu baú de coisas velhas. Tem mais duas perguntas aqui. Por favor. São 9 horas. Não vou fazer. Tem várias perguntas, não tem duas.
Se eu fizer uma, eu tenho que fazer todas. Puta
chata. Fios, então, se deu a hora, nós vai falando por aqui. Tá certo? Na quarta-feira que vem nós volta. E aí vai conversar um pouco mais sobre essa questão do egoísmo. Desculpa, do vício. Principalmente o vício no egoísmo. Se vocês quiserem, se alguém estiver muito incomodado com alguma coisa, se quiser, manda a pergunta para este, que ele passa para a FIA e a FIA lê para eu e eu respondo antes da quarta-feira. Tá certo? Que aí eu vou hoje, como se fala, apalando as arestas. Tá certo? Que vocês então fiquem na paz do Deus e nós volta a conversar na semana que vem. Só uma pergunta, só uma coisa. Este é um trabalho que precisa ser feito assim. Em dose, como é que fala, fia, quando é medo natural? Homo não sei o quê.
Homeopática.
Fala aqui. Homeopática, fia, falou. Não dá para falar tudo, porque senão vocês vão sair daqui como um mocho, se acusando. E a intenção não é essa. A intenção desta conversa é só esclarecer e não acusar ninguém de nada. Graças a Deus, nesses 13 anos, mais de 13 anos, nós nunca acusamos ninguém de nada. Não iria começar agora. Quando eu digo você é para que você constate que é, e não que você diga que o outro é. E não para acusar ninguém de nada. Então, por isso, é preciso que ele seja assim, culto, e nós fale forte, e agora a gente vai para o WW, você tem dias para ouvir e assimilar aos poucos. Tá certo? Fiquem na paz de Deus. Só mais uma questão rapidinho. Só mais uma questão rapidinho. Aquele que fez a pergunta que a FIA não conseguiu já assar aqui para falar. Me colocaram aqui para eu, que você está me perguntando o que faz. Não vou falar o que você deve fazer. seja o que for. Faça o que achar melhor para você. Faça o que você está sentindo vontade de fazer. Sem se elogiar ou sem cobrar-se por lixo.